Vamos a mais um episódio do Clube do Livro. Comigo está o Bruno Maia Soares, Wealth Planner e diretor do podcast Segredos Financeiros. Tudo bom, Brunão?
Tudo ótimo. Coisas demais, cedo demais, rápido demais. Esse é o título de hoje.
Eu disse que Bruno é Wealth Planner. Vou aproveitar para fazer um comentário rápido aqui, né? No momento que eu estou gravando esse episódio, os módulos da nova formação da Tech Finance, da Nova Tech Finance, estão sendo liberados, né? Então a gente tem um primeiro módulo lá, que é o módulo introdutório, apresentando um conceito do que é o Wealth Planner, como é que você faz e tal, quanto que um Wealth Planner pode ganhar, enfim. Depois você tem um módulo de organização, depois tem um que é o primeiro módulo comercial, que é a estratégia da consultoria express, com a apresentação de alguns softwares, e aí entra nos módulos de diretrizes técnicas, né? Você tem planejamento e orçamento, depois um módulo só sobre investimentos, depois um módulo só sobre seguros, só sobre previdência. Acabou de liberar um módulo sobre decisões imobiliárias e expansão patrimonial, que é um negócio que muitas pessoas que gostam de investimentos não entendem o mínimo necessário para ajudar as famílias, mas que é super importante porque as pessoas querem comprar sua própria casa, querem comprar um carro novo, trocar de carro, comprar um barco, comprar uma casa de praia e tal. Então ali a gente entra em muito foco em decisões imobiliárias. Qual é a análise técnica correta e comportamental para ajudar as pessoas a tomar a decisão se aluga, se compra, como compra, se é à vista? Na maioria das vezes na vida real não é à vista, então se financia, se é um consórcio, se é um home equity, quais as estratégias possíveis, e também falamos de outras decisões de expansão patrimonial. Depois vem finanças comportamentais, e aí entra numa fase final aí, que essa vai começar a ser liberada daqui a alguns dias, que é a aplicação disso tudo dentro de um projeto de consultoria, o uso do ecossistema da Tech Finance para distribuir seguros, previdência, investimentos, crédito, etc. E depois a parte comercial mais pesada, né? Aquisição, crescimento, relacionamento com sua carteira de clientes e tudo mais. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque tem algumas pessoas que nos ouvem aqui, Brunão, e querem trabalhar no mercado financeiro, ou já trabalham, ou simpatizam, são educadores, planejadores, assessores de investimentos, corretores de seguros, enfim, bancários. Velho, pelo amor de Deus, aí adiciono duas coisas aqui. Se você não está na Tech Finance, não é uma mensagem comercial no sentido de cupom de desconto, nada disso. É só assim, manda uma mensagem para mim, lá no Instagram, @ArthurDantasLemos, ou direto vai no site da Empreender Dinheiro, empreendedinheiro.com, e pede uma demonstração para você conhecer por dentro da plataforma, porque puta, mas tem um... uma coisa muito especial aqui do outro lado te esperando, se você se interessa ou já atua no mercado financeiro. Tá? E se você está na Tech Finance, mas não está acompanhando as aulas, velho, aproveita, assim, eu não sei quando que você está ouvindo isso, né? Esse episódio vai ao ar em dezembro de 2023, não é isso? Aproveita esse final do ano aí, troca um ou dois Netflix pela formação, porque vale a pena. O conteúdo tá assim, entre de 0 a 10, nota 25. Tá muito legal. E eu tenho certeza que depois você vai me agradecer. Beleza? Podemos começar, Brunão?
Vamos embora.
Depois desse breve comentário aqui, vamos nessa. Coisas demais, cedo demais, rápido demais. Anabolizada, uma boa ideia rapidamente se torna péssima. O que é isso? Buffett gracejou certa vez que não se pode fazer um bebê em um mês engravidando 9 mulheres. Mas você ficaria surpreso ao ver como é comum as pessoas tentarem acelerar um processo para além de sua capacidade. Sempre que descobrimos algo valioso, sobretudo um investimento lucrativo ou uma habilidade especial, tendemos a nos perguntar: perfeito, mas será que eu consigo ter isso mais rápido? Pressionar duas vezes mais? Fazer dobrar de tamanho? Dá para espremer e tirar ainda mais? A questão é natural e compreensível, mas a história é cheia de exemplos em que pegamos algo que é valioso e pressionamos demais, aceleramos demais e exigimos demais. A maioria das coisas tem um tamanho e uma velocidade naturais e descarrilam rapidamente quando as forçamos além do limite. Então vamos a alguns exemplos aqui. Deixe-me contar sobre o Robert Wadlow. Ele era enorme, o maior ser humano que já existiu. Por conta de uma anomalia em sua glândula pituitária, O corpo de Wedlow era bombardeado sem parar com o hormônio do crescimento, o que o levou a um tamanho estarrecedor. Aos 7 anos, ele tinha 1,83m. Aos 11, 2,13m. E quando morreu, aos 22 anos, 2,74m. Caralho. Além disso, pesava 199 quilos e calçava sapatos tamanho 73. Sua mão tinha 30 centímetros de largura. Cara, o cara era um cara grande, hein, velho? Ele era o que um ficcionista poderia descrever como um atleta sobre-humano, capaz de correr mais rápido, pular mais alto, erguer mais peso e esmagar mais bandido do que qualquer pessoa normal. Um autêntico Paul Bunyan. Não sei quem é, deve ser um personagem americano de alguma coisa. Mas a vida de Wedlow não teve nada disso. Ele precisava usar órteses de aço nas pernas para se aguentar de pé e uma bengala para caminhar. Mais mancava que andava, e ainda assim com um tremendo esforço. Os poucos vídeos de Wedlow mostram um homem de movimentos tensos e desajeitados, que raramente poderia ser visto de pé sem ajuda e costumava se apoiar nas paredes. Tamanho era o peso suportado por suas pernas, que no final da vida ele havia praticamente perdido a sensibilidade abaixo dos joelhos. Se tivesse vivido... Porque o cara não era só alto, velho. O cara pesava 200 quilos, pô. Se tivesse vivido mais e continuado a crescer, uma caminhada casual teria quebrado os ossos de seus membros inferiores. O que o matou foi quase tão sombrio quanto. Wedlow tinha pressão arterial elevada nas pernas devido ao esforço que o seu coração fazia para bombear o sangue para o seu enorme corpo, o que causou uma úlcera, que por sua vez levou a uma infecção fatal. Não é possível triplicar o tamanho de um ser humano e esperar triplicar seu desempenho. A mecânica não funciona dessa forma. Deixa eu fazer só um parágrafo aqui. O Housel, a gente acabou de receber esse comentário, né? Que ele escolhe muito bem as palavras, ele consegue passar as ideias. Assim, por exemplo, quando ele está falando que o mercado financeiro ele se comporta de forma diferente a outros mercados, porque uma pessoa com um degree, né? Uma pessoa formada na Harvard Business School ou com MBA, não sei o que, não sei o que, ela pode performar muito mal, enquanto que uma pessoa sem nenhuma formação pode performar muito bem. Aí ele traz aquela história do Richard Foscone, que era o faxineiro, que aos 80 anos tinha 8 milhões de dólares versus um cara e tal, não sei o que. Então, aquela história ali, ela é muito envolvente. Aí no final ele fala o seguinte: em nenhum outro mercado isso poderia acontecer. É impossível um médico fazer um transplante pior do que uma pessoa que nunca fez antes e tal. Então, e aí isso aqui é uma demonstração tanto que é a profissão do cara. O cara é escritor profissional, ele fica pensando e buscando essas histórias, né? Ele poderia simplesmente dizer o seguinte: ó, não dá pra você triplicar o tamanho e triplicar a performance, né? As coisas têm limite. Mas aí ele resgata a história de um cara de 2 metros de altura, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. 2 metros não, mais do que isso, né? Um cara gigante e tal. Aí você se envolve pela história e depois ele chega no ponto que ele quer chegar, né? Então, é por isso, no final do dia, que as leituras dele, elas são leituras muito agradáveis, né? Muito fáceis, né? Diferente, por exemplo, não que não seja agradável, eu particularmente acho agradável, mas diferente do Kahneman, né? Diferente do Taleb, né? Que é mais denso, é uma leitura mais densa. Não funciona dessa forma. Voltando, animais muito grandes costumam ter pernas curtas e atarracadas, por exemplo, rinocerontes, ou extremamente longas em relação ao torso, por exemplo, as girafas. Wedlow ficou grande demais para a estrutura do corpo humano. Existem limites para o crescimento escalar. O biólogo J.B.S. Haldane, escrevendo antes do tempo de Wedlow, mostrou que esse problema de escala se aplica a muitas coisas. Uma pulga consegue saltar 60 centímetros no ar. Um homem atlético, 120. Caralho. Mas, se a pulga tivesse o tamanho do homem, não saltaria milhares de metros. A escala não funciona dessa maneira. A resistência do ar seria muito maior para a pulga gigante e a quantidade de energia necessária para saltar a determinada altura é proporcional ao peso. Se uma pulga fosse 1000 vezes maior do que seu tamanho normal, seu salto talvez aumentasse para quase 2 metros, presumiu Haldane. Ao se erguer de uma banheira, um homem tem cerca de 0,5 quilo de água pingando do corpo. Nada muito impressionante. Um camundongo encharcado, por sua vez, carrega o equivalente a seu peso corporal em excesso de água. E uma mosca molhada fica para todos os efeitos pregada no chão. A mesma ação, em tamanhos diferentes, produz problemas imensamente diferentes. Para cada tipo de animal existe um tamanho mais conveniente e uma mudança de tamanho acarreta inevitavelmente uma mudança de forma, escreveu Haldane. Um tamanho mais conveniente. Então o que é isso? Um estado adequado em que as coisas funcionam bem, implodindo quando tentamos multiplicar seu tamanho ou velocidade. Isso se aplica a muitas coisas na vida. E aí o Hauser vai trazer aqui alguns exemplos. Um bom resumo da história dos investimentos seria que as ações rendem uma fortuna a longo prazo, mas também geram prejuízos quando exigimos receber mais rápido. Eis a frequência com que o mercado de ações americano gerou um retorno positivo baseado no tempo em que ficamos com as ações na mão. Ele mostra um gráfico, né, que em um ano você tem ali 52% das ocasiões as ações entregaram um retorno positivo, sendo que quanto mais tempo você carrega, esse percentual vai aumentando. Então, de 5 anos em diante, ele já é superior a 80%, e em 20 anos, 15 anos a 95%, 20, 30 anos, 100% das ocasiões. Uma maneira de pensar sobre esse gráfico é que há um horizonte de tempo de investimento mais conveniente, entre aspas, que é o longo prazo. Provavelmente, algo em torno de 10 ou mais anos. Esse é o período após o qual os mercados quase sempre recompensam sua paciência. Quanto mais comprimimos nosso horizonte de tempo, mais dependemos da sorte ou nos expomos à ruína. Basta percorrer a lista de mancadas históricas em investimentos para constatar que nada menos que 90% delas são causadas por investidores tentando comprimir esse horizonte em um intervalo mais conveniente. Né? O que, é que seria mais conveniente? Mais rápido do que o que é o conveniente ou o necessário nessa análise dele. A mesma coisa acontece com as empresas. A Starbucks, por exemplo, tinha 425 estabelecimentos em 1994, em seu 23º ano de existência. Em 1999, abriu mais 625 lojas. Em 2007, o ritmo era de 2.500 novas lojas por ano. Uma nova cafeteria a cada 4 horas. Uma coisa levou a outra, a necessidade de cumprir metas de crescimento acabou por tomar o lugar da análise racional. Exemplos de saturação do Starbucks viraram piada. O crescimento das vendas por unidade caiu pela metade, ainda que o restante da economia prosperasse. O Howard Schultz, CEO da empresa, escreveu à alta direção em 2007. Abre aspas. Para passar de menos de 1.000 lojas para 13 mil, tivemos que tomar uma série de decisões que, em retrospecto, levaram à diluição da experiência Starbucks. A rede fechou 600 lojas em 2008 e dispensou 12 mil funcionários. Suas ações caíram 73%, um desempenho tenebroso até para os padrões de 2008. Em seu livro Onward, de 2011, o Howard Schultz escreveu o seguinte, abre aspas, o crescimento, como sabemos muito bem agora, não é uma estratégia, mas uma tática. E quando o crescimento indisciplinado se tornou uma estratégia, nós nos perdemos. Havia um tamanho mais conveniente para o Starbucks. Cada negócio tem o seu. Force além desse limite e você vai perceber que a receita até pode aumentar, mas que a quantidade de clientes insatisfeitos aumentará ainda mais rápido. Da mesma forma que Robert Wadlow, aquele gigante, se tornou um gigante, mas tinha dificuldade para andar. Harvey Firestone, o magnata dos pneus, compreendeu isso muito bem e escreveu em 1926, abre aspas, não compensa tentar ter o negócio todo de uma vez. Em primeiro lugar, você não consegue, e assim boa parte do seu dinheiro é desperdiçada. Em segundo lugar, mesmo que você conseguisse, a fábrica não saberia lidar com isso. E em terceiro lugar, ainda que você conseguisse, seria incapaz de mantê-lo. Uma empresa que constrói seu negócio rápido demais é mais ou menos como um menino que ganha dinheiro rápido demais. Fecha aspas. Fusões corporativas costumam ser vítimas da mesma armadilha. O crescimento por aquisição muitas vezes ocorre quando a direção deseja um crescimento mais acelerado do que os clientes acham que o negócio merece. O desejo dos clientes tende a estar mais próximo do tamanho mais conveniente de um negócio e alimentá-lo à força, além desse ponto, provoca todo tipo de decepção. Nassim Taleb afirma ser libertário no nível federal, republicano no nível estadual, democrata no nível local e socialista no nível familiar. Essa frase dele é bem marcante. Eu não sei se... Acho que o Naval não fala dela no livro, mas eu vi um podcast do Naval com aquele Joe Rogan, que o podcast dele é bem famoso nos Estados Unidos. E ele fala bastante dessa frase aqui, o Naval. Né? As pessoas lidam com o risco e a responsabilidade de maneiras totalmente diferentes quando um grupo aumenta de 4 pessoas para 100, de 100 para 100 mil, de 100 mil para 100 milhões. O mesmo vale para a cultura corporativa. Um estilo de gestão que funciona brilhantemente em uma empresa de 10 pessoas pode destruir uma empresa de 1.000 pessoas. Uma lição difícil de aprender quando alguns negócios crescem tão rapidamente. Travis Kalanick, antigo CEO do Uber, é um ótimo exemplo. Ninguém, senão dele, foi capaz de fazer a empresa crescer no começo. E, à medida que a empresa amadurecia, passou a precisar de qualquer um que não ele. Não acho que isso seja uma falha, apenas um reflexo de que certas coisas não são escaláveis. Há uma infinidade de exemplos similares na natureza para enfatizar que uma boa ideia, quando acelerada, pode rapidamente se transformar numa péssima ideia. A maioria das árvores jovens passa as primeiras décadas à sombra do dossel onde nasceu. A limitação de luz solar significa que crescem lentamente. O crescimento lento produz uma madeira densa e dura. Mas uma coisa interessante acontece quando plantamos uma árvore em um campo aberto. Livre da sombra de árvores maiores, ela se farta de luz e cresce rapidamente. O crescimento rápido leva à formação de uma madeira macia e porosa, que não teve tempo para ficar mais densa. E madeira macia e porosa é um campo fértil para fungos e doenças. Abre aspas, uma árvore que cresce rápido apodrece rápido e assim nunca tem a chance de envelhecer, escreveu o engenheiro florestal Peter Wallenman. A pressa é inimiga da perfeição. Ou vejamos o crescimento animal. Pegue 2 grupos de filhotes idênticos de peixe. Ponha um deles em uma água anormalmente fria e o outro em uma água anormalmente quente. Existe uma determinada temperatura em cada extremo que provoca algo interessante. Os peixes que vivem em águas frias crescem mais lentamente que o normal, enquanto os que vivem em águas quentes crescem mais rápido. Devolva os 2 grupos à água de temperatura regular e eles acabarão convergindo para se tornar adultos normais, plenamente formados. Mas então algo surpreendente acontece. Os peixes de crescimento lento em seus anos iniciais viverão 30% além da média. Os peixes de crescimento artificialmente turbinado morrerão 15% aquém da média. Foi o que uma equipe de biólogos da Universidade de Glasgow descobriu. Existe um bom motivo para isso. O crescimento turbinado leva à danificação de tecidos e, como afirmam os biólogos, só pode ser alcançado desviando os recursos de manutenção e reparo das biomoléculas danificadas. O crescimento desacelerado faz o contrário, permitindo maior alocação de recursos e atividade de manutenção e reparo. Abre aspas, é razoável esperar que máquinas construídas às pressas falhem mais rápido do que máquinas construídas de forma cuidadosa e metódica. E nosso estudo sugere que a mesma lógica se aplica aos corpos, afirmou Neil Metcalf, um dos pesquisadores. O crescimento é bom, até porque os mais fracos acabam sendo devorados, mas o crescimento forçado, acelerado, artificial, tende a sair pela culatra. E aí, para o que eu acredito que é a última sessão desse capítulo, ele fala o seguinte, abre aspas, o maior impedimento à criatividade é nossa impaciência, o desejo quase inevitável de acelerar o processo, expressar algo e causar sensação, escreveu Robert Greene, né? Lembrando o Robert Greene, autor de 48 Leis do Poder. Um aspecto importante dessa questão é que a maior parte das grandes coisas da vida, como por exemplo amor, carreira, investimento, adquire seu valor com base em 2 fatores, paciência e escassez. Paciência para deixar algo crescer e escassez para admirar o resultado desse crescimento. Mas quais são as 2 estratégias mais comuns quando as pessoas buscam algo grandioso? Tentar acelerar o processo, né, que vai de encontro à paciência, e aumentar a sua escala, que vai de encontro à escassez. Isso sempre foi e sempre será um problema. O mesmo de sempre. A seguir, examinemos um tema atemporal. Como, quando e por que as pessoas encontram motivação? Bruno Maia Soares, temos mais um capítulo temos mais um capítulo. Diferente do último, né? Aqui ele aborda questões menos tratadas na primeira obra, né? Menos tratadas na primeira obra. Acho que a grande lição aqui da leitura do Housel, né? Ele tem uma grande investigação, trazendo vários exemplos, né, da mãe natureza, biologia, dos mercados, sobre a frase do Buffett, que é muito popular, sim, né, e muito referenciada, que é, cara, tem coisas que você tem que respeitar o processo, não adianta você engravidar 9 mulheres que você não vai ter um filho em 1 mês. Né? É claro que quando você vai para a prática, sobretudo quando ele traz os exemplos empresariais ali, como Starbucks e tudo, é um pouco do oposto do Taleb, né? Na lógica do cisne negro, ele está falando assim, você pega um exemplo de sucesso, a gente não enxerga o cemitério dos que fracassaram. Né? Então, por amostragem, questão estatística, né? Se você pega um grupo de milhares de investidores, aí no primeiro ano alguns não ganharam dinheiro, depois pega os que sobraram, no segundo ano, no terceiro, estatisticamente, um grupo de milhões de pessoas, você vai ter um Buffett. Aqui é o oposto, né? Então a gente não sabe qual, pelo menos, enfim, colocando dessa forma, você não, existem empresas que imprimiram uma taxa de crescimento agressiva e não tiveram um downside, né, um ano tão ruim quanto 2007 para 2008 ali na Starbucks. Existem empresas que têm uma estratégia de crescimento inorgânico através de M&A de sucesso, porque faz isso. Cada um desses temas ele pode ser bastante profundo e discutido com muita profundidade, né? Mas tem empresas que acertam que o modelo, né? E uma delas listada em bolsa, por exemplo, é a GPS, né? Então, pô, uma empresa que ela faz muito bem, né, a história do crescimento inorgânico, porque ela quase que cria um moat ali, né, de fazer a empresa adquirida performar melhor por uma série de vantagens que a empresa mantém. Mas o fato é que a ideia central ela continua muito válida, só fica o grande desafio, que é a pergunta de US$1 milhão, que é como que a gente, no meio da história e não analisando em retrospectiva, consegue perceber essa linha tênue entre, pô, será que eu tô imprimindo um ritmo mais intenso na minha carreira, nos investimentos, nos negócios, ou eu estou cruzando a linha de querer acelerar o processo mais do que a coisa precisa, né? Por isso, na prática, não é tão trivial de ser analisado, mas é algo que se repete, né? O mesmo de sempre, como ele falou, e que vale a gente sempre ficar atento para. Brunão, suas impressões aí desse capítulo?
É legal porque esse tema para o mundo dos investimentos é bem óbvio, mas no final ele fala, né, que isso também se repete quando a gente fala de amor e de carreira. E de carreira eu lembrei que o Naval também fala isso no livro dele, né? No livro que a gente leu anteriormente, quando ele diz que nunca vi uma pessoa boa que persistiu o tempo suficiente e não ter sucesso.
Sim.
Né? Nas palavras dele, logicamente. Eu achei um link aqui bem, bem poderoso. E eu achei esse final aqui do capítulo muito bom, né? Quando ele fala, né, que o amor, a carreira e o investimento adquirem seu valor com base em 2 fatores, paciência e escassez. Paciência para deixar algo crescer e escassez para admirar o resultado desse crescimento. Sendo que as estratégias mais comuns quando as pessoas buscam algo grandioso é justamente o contrário. É tentar acelerar o processo e aumentar a escala.
É difícil porque quando você fala da sua carreira, da sua renda, dos negócios, e eu digo assim, cada vez mais é um pouco de ilusão de ótica por minha percepção de mundo. Talvez sempre foi assim. Tem muita pressão social e, dependendo do seu perfil, pressão sua com você mesmo para ter os resultados. Então é um pouco disso que eu quis dizer, assim, porra, acho que o desafio aqui, o que o Housel traz é inquestionavelmente válido, né? O desafio é como que enquanto a história está sendo contada e não na minha avaliação retrospectiva, né? Ou seja, o que é que eu faço com isso, né? Onde que tá, onde que cruza essa linha, né? Esse próprio exemplo teu aí, que ele é fantástico. É, a pergunta é como que a Paula, que está nos ouvindo agora, ela consegue perceber se ela está fazendo isso ou não, né? Acho que... E, pô, e a resposta talvez não tenha que ser óbvia mesmo, né? De tal maneira que tem uma pergunta para uma conversa, você com você mesma, Paula, que está nos ouvindo aí, que é muito poderosa para meditar sobre ela. Né? E aí, com essa reflexão, né, individual, a gente fecha com chave de ouro aqui esse episódio. É, episódio que eu gostei, né? Sempre que a gente tem boas conversas nós com nós mesmos, isso é muito poderoso. E estou muito feliz com a Paula e todos vocês, né, que chegaram até aqui conosco até o final desse episódio. Então, muito obrigado pela sua companhia. E eu espero encontrar com você. Tem frase do episódio? Ah, foi essa aí, né, Brunão?
Isso, isso.
Então, pronto. Então, já passamos pela frase do episódio. Espero encontrar com você no nosso próximo episódio aqui no Clube do Livro. Até a próxima.